Ninguém esperava que a pandemia do coronavírus fosse durar tanto tempo. Lá atrás, em março de 2020, os especialistas diziam que o ritmo natural de uma pandemia é de 5 meses. Um ano se passou e a ameaça continua presente. No Brasil, com a circulação da variante P1 principalmente, a pandemia deu um salto no número de contaminações e mortes. Contribuiu para isso também o relaxamento das medidas preventivas. O resultado é o pior momento da pandemia. O ano de 2021, que começou com a esperança do retorno de aulas presenciais e de uma certa normalidade, regrediu ao lockdown em muitas partes do país. A esperança é a vacina. Ela foi produzida em tempo recorde pela ciência e os resultados já aparecem nos países onde a vacinação está mais adiantada, como Israel. No Brasil, o ritmo é lento. E neste ritmo, o epidemiologista Aloísio Barros, da Universidade Federal de Pelotas, estima que a crise sanitária estará mais sob controle só no final do ano.
Evidente que vai depender muito da disponibilidade da vacina e da velocidade da vacinação em cada lugar, em cada país. Em países, né, mais organizados e mais ricos e que já têm capacidade de vacinar grande parte da população, a gente espera que o número de casos e o número de mortes se reduza bastante nos próximos meses e provavelmente para o segundo semestre, né, já se possa estar adotando uma, quer dizer, flexibilização em todas essas medidas de restrição e de distanciamento social. No nosso caso aqui, do jeito que vai, nós provavelmente vamos estar ainda lutando com isso, melhor das hipóteses, até o final do ano, e talvez entrando ainda em 2022 com né, problemas ainda importantes. Mas é claro que isso vai depender, né, de se conseguir equacionar ou não a disponibilidade de vacinas.
Uma vacinação lenta arrasta a saída da crise. Enquanto isso, pessoas doentes, gastos com a saúde e economia fragilizada. E não é só isso. Quanto mais tempo de pandemia e mais casos de contaminação, maior a chance de mutação do vírus, que pode, inclusive, se tornar resistente à vacina.
Na medida em que a vacinação avance de maneira razoavelmente rápida, em que não apareçam, né, mutações importantes com variantes que sejam resistentes às vacinas, eu acho que a coisa, né, vai num decrescendo, né, ao longo dos próximos meses. Por outro lado, como em alguns lugares, como no Brasil, a transmissão está num ritmo acelerado como nunca esteve, a chance de aparecimento dessas mutações ainda é grande. Então, nós vamos ficar um pouco na dependência disso. Se aparecer uma mutação resistente à vacina, aí nós vamos estar numa situação complicada.
Enquanto aguardamos a vacinação em massa, podemos refletir sobre este período único na história recente da humanidade. O que aprendemos na pandemia? Que hábitos adquirimos? E como será o futuro? A repórter Letícia Tristão foi em busca de respostas.
A pandemia do coronavírus trouxe muitas dúvidas e também muitas mudanças na forma de pensar da população, na forma de agir e de olhar para o futuro. Em um ano cheio de decretos, medidas restritivas, sanitárias, pode, não pode, orientações e apelos. Com o semblante mundial escondido atrás de uma máscara, o uso do item virou até lei. Mas depois da pandemia, será que o hábito de usar máscara para evitar contaminações de doenças causadas por agentes invisíveis vai continuar? O infectologista Luiz Jorge Moreira Neto afirma que os atendimentos dele no consultório serão daqui para frente sempre assim.
Eu tenho pensado muito sobre isso, até porque eu já fui vacinado, eu comecei a pensar se eu iria parar de usar máscara ou não no consultório, né? Apesar da gente não atender com vídeo no consultório, né? Foi um combinado que eu tive com os demais sócios. Eu penso que de hoje em diante eu não vou mais abandonar o uso da máscara no meu atendimento médico para sempre. E talvez eu estenda isso para outras situações. Por exemplo, se eu estiver num ambiente fechado com mais pessoas, eu mantenha o uso da máscara. Porque a gente também tem que ter responsabilidade. Se a gente tem a doença e a gente não está sentindo nada, a gente pode transmitir para uma outra pessoa, né? E como o Covid tem muito caso assintomático, você imagina quantas pessoas que já não morreram por conta de alguém que poderia ter usado máscara e não utilizou. Então eu penso que acaba sendo uma decisão de ordem pessoal, mas eu acho difícil que a gente volte a situação prévia, ou seja, aquela que ninguém usa máscara. Acho que vai ser corriqueiro a gente encontrar pessoas com máscara de hoje em diante, ainda por muitos anos.
Delivery, e-commerce, home office, termos em inglês que representam situações que já ocorriam antes de 2020, mas que cresceram exponencialmente durante a pandemia, muitas vezes como a única forma de manter as atividades funcionando. O presidente da ASSIM, Associação Comercial e Empresarial de Maringá, Michel Felipe, afirma que foi possível identificar a digitalização de processos em todos os segmentos.
Uma mudança de comportamento bastante grande. Então nós vimos uma aceleração de inovação acontecendo em diversas áreas, a digitalização de processos, a virtualização. Então, acelerou em alguns anos a nossa parte de digitalização para todos os empresários de todos os segmentos. Nós tínhamos uma perspectiva de um crescimento do e-commerce, esse crescimento foi extremamente acelerado no ano de 2020. Nós tínhamos uma perspectiva de ter as empresas entrando no modelo de digitalização, virtualização de documentos, automação de processos, isso também se acelerou demais no ano 2020.
E na economia, no geral, como encarar a vida financeira daqui para frente? Os empresários, alguns tão impactados. Pode-se falar em ter reserva financeira? A análise do economista João Ricardo Tonin aponta para vários fatores de mudança no cenário econômico durante e pós-pandemia, como a fácil perda de conceitos antigos e apostar em uma segunda fonte de renda.
A resiliência é um fator bem interessante. Vários conceitos que o mercado tinha no passado, que eram regra, na pandemia acabaram se tornando, né, a exceção. Então, os empresários tiveram que se reajustar nesse novo modelo de negócio e tentar também buscar novos clientes, novos mercados. Então, acho que a resiliência agora é um fator importante. Então, não tem como se apegar muito nas regras do passado, justamente porque elas têm se alterado muito. Então, o empresário tem trabalhado isso. O segundo ponto, a importância da gestão do cliente, né? Hoje em dia nós temos vários mecanismos tecnológicos que utilizam redes sociais para prospectar consumo, mas o empresário, o pequeno empresário, o médio empresário, que não tem muitas vezes acesso às ferramentas, tem que utilizar a ferramenta mais funcional e a tradicional, né? O contato com o cliente, mas ele tem que vir do início ao fim, não só pensar na venda, mas também pensar no pós-venda. Eu acho que esse tema nunca foi tão colocado, né, em questionamento neste momento. Até eu cito um exemplo, às vezes, de vez em quando eu utilizo o serviço de delivery, eu recebo, às vezes, uma bonificação, né, recebo uma mensagem da empresa que está entregando o produto, né, a avaliação, muitas vezes, ela é importante, né, no filtro dos principais fornecedores ou não. Eu acho que tudo isso, né, a tecnologia e o bom relacionamento do cliente tem se colocado neste momento como uma oportunidade. Nós temos também, na visão macro, vários pequenos empresários estão olhando o mercado regional e até nacional devido à condição, né, de necessidade. Como o mercado está restrito, as pessoas têm buscado em outras regiões. O que é exceção hoje deveria se tornar regra. Então, o empresário de Maringá tem que pensar sempre, né, o meu produto não pode atingir a região, eu não posso, talvez, pensar no mercado nacional ou até internacional. Então, eu acho que é o momento de nós termos essa visão um pouco mais, né, não tão pé no chão, né, mas pensar nesses mercados maiores. Reservas financeiras e alavancagem também são ponto-chave. Hoje é difícil falar em reserva financeira, né, devido às condições que o mercado tem. E a alavancagem tem que tomar um certo cuidado, né? De certa forma, você tem que avaliar as oportunidades para que você não possa botar todo o seu dinheiro numa situação ruim e que isso vai se transformar no mercado não tão interessante no futuro. Então, eu digo que o empresário tem que ter uma reserva financeira e, na sequência, pensar em propostas, né, diversificar um pouco as suas atividades, né? Colocar tudo num negócio só, a gente tem situações políticas a serem consideradas no futuro, né? Uma série de variáveis que podem mudar o mercado novamente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E, por último, né, pensando em empresas e famílias, eu sempre defendo a segunda renda, a renda extra, né? As pessoas têm que pensar, né, além da renda tradicional, ter uma segunda renda extra, seja a partir da venda de um produto que vem de um hobby ou de uma aula, um treinamento, uma consultoria, venda de produto na internet, não sei, né? Há várias possibilidades. As famílias e as empresas têm que pensar sempre numa segunda renda, o que é o que pode muitas vezes tornar a renda principal caso o mercado venha a quebrar ou a pessoa acabe perdendo o emprego. Então, eu acredito que esses sejam os principais pontos, né, que a pandemia trouxe e que estão sendo questionados na economia no momento.
Como se vê, as crises revolucionam, também geram um progresso. É uma forma positiva de contar essa história. Mas nada apaga a dor das famílias que perderam pessoas queridas. E o pior, sem ao menos poder se despedir. A pandemia tirou de nós humanos, pelo menos por um tempo, o direito ao ritual do luto, diz a psicóloga Adriana Furlan.
Com a suspensão do velório e com um sepultamento rápido, com pouquíssimos familiares e com o caixão lacrado. Tudo isso, de fato, esvazia o ritual de despedida, que é tão importante neste processo da construção de sentido e dificultando a aceitação da perda. A impossibilidade da despedida, por conta da pandemia, pode e vai deixar muitas marcas. O ritual é a nossa primeira etapa para um processo de compreensão e mesmo de comprovação que chegou o fim à vida daquela pessoa. Pular essa etapa é enterrar um rito sem uma organização, é quebrar um significado, um modelo, uma estrutura que já estávamos acostumados.
Em homenagem a todas as vítimas, precisamos manter a fé na vida, cuidar para não se contaminar e não contaminar outras pessoas, e cultivar os momentos felizes. Não deixe para depois o agradecimento, a palavra positiva, o gesto de carinho, de solidariedade. O vírus não é maior do que a nossa capacidade de superação.